Muito bem, um prazer e um privilégio meu estar aqui falando com vocês nessa tarde, uma tarde muito especial, por sinal, né? A galera que está aí desde as 2 horas já está preocupada, já coloquei o cronômetro aqui, senão vai longe, mas Deus dá graça e misericórdia. Então, queria agradecer assim a Deus esse privilégio realmente de estar aqui, de participar do que Ele está fazendo na Ibira, é algo muito especial. E agradecer a cada um aqui também que tem feito parte disso, né? É um tempo muito especial mesmo. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Nogueira. Para quem já me conhece também, meu nome é Paulo Nogueira. É o mesmo, né? Eu sou casado com a Diana, que está ali. Sou o pai da Carol e da Maria Paula. E o pessoal fala assim para mim: poxa, você já tem filhas tão grandes assim, né? Esse ano, Diana e eu completaremos bodas de prata. Obrigado. Eu tô naquela idade, já naquela fase, assim, que o chefe da área de logística, quando você vai pregar, encosta e fala assim: você quer um banquinho, né? Melhor eu colocar um banco para você. Eu aceitei. Muito bem. A gente vai dar continuidade a série que a gente começou agora no mês de janeiro, que é um mês curtinho, né? Que trata de espiritualidade para a vida. E quando a gente fala de espiritualidade, um tema que eu acho que a gente sempre tem que associar é a questão da santidade. Agora, a santidade é um tema que às vezes é um pouco espinhoso, principalmente para quem vai falar de santidade e, ao se olhar no espelho, dá de cara com o pecador. Então, a gente olha e fala: como é que eu vou falar de santidade se eu mesmo não me reconheço, talvez, naquele lugar em que eu deveria estar? Então, é só pela graça que a gente faz isso, né? E só pela graça também que o Espírito trabalha e a mensagem é enviada. Então, vamos ter um tempinho de oração agora e a gente entra aqui na mensagem para falar desse tema de santidade hoje. Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos aqui como tua igreja. Nós sabemos que a tua palavra fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí o Senhor está. Então, nós te agradecemos pela tua presença. Que o Senhor possa ser aquele que conduz essa palavra nessa tarde. Que o teu Santo Espírito possa achar nos corações de cada um aqui um solo bom para a semente que vai ser plantada. E que em mim, Senhor, o Senhor possa evitar e remover tudo aquilo que é da minha própria ideia, aquilo que é da minha própria cabeça. E que o Senhor possa conduzir de acordo com o teu desejo para que a tua palavra seja lançada e que prospere no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, santidade e liberdade. A gente vai fazer um roteiro hoje que é assim: uma das coisas que o Betinho tinha falado ali era da pregação expositiva. Então, a gente vai começar expositivo. Mas aí, a gente mais para o meio vai fazer umas aplicações e a gente vai fazer um misto e vamos passar para um negócio um pouco mais de textos para lá e para cá para construir o conceito de santidade. Então, a gente vai fazer esse trabalho com algumas aplicações. Vocês me acompanhem aí. Apertem os cintos, ok? Êxodo 1, 6 a 13. Quem quiser abrir e acompanhar, quem preferir, pode acompanhar aqui com a gente. Nós vamos fazer hoje, depois da assembleia que começou às 2, e é sério isso, a gente vai de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 40 hoje. A gente vai acompanhar a história... Não vamos ler tudo aqui. A gente vai acompanhar a história desse povo de Israel, que era um povo escravizado. E diz assim a palavra ali: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Para quem não conhece a história inteira, o povo de Israel foi parar no Egito porque José foi vendido para lá como escravo, teve toda uma história, e ele foi da escravidão para ser o servo do faraó. Ele foi aquela pessoa que era como se fosse um vice-presidente. Acima dele, só faraó tinha maior autoridade. Então, ele era muito benquisto, ele fez muitas coisas boas pelo povo do Egito. E ele tinha uma relação muito próxima com o faraó. Por isso, quando a sua família chegou, eles foram muito bem recebidos, cheios de honrarias, e ele tinha um lugar especial ali. Mas o que o texto fala é que, depois de um tempo, e a gente está falando de praticamente 400 anos, depois muitas gerações, veio para o trono um rei, um faraó, que não tinha mais conhecimento, já estava distante daquilo que foi José. Então, ele não sabia nada. Então, disse ele ao povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Aí, pulando para o 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Cruel, não uma escravidão qualquer. É interessante que eles agora, como povo, estão sujeitos à escravidão. Uma cruel escravidão. E gerado pelo medo, pelo temor que vinha do coração do faraó. Esse povo é muito numeroso, a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer aqui. Então, eles temeram. É interessante que, muitas vezes, essas atitudes, essas posturas assim, de totalitarismo, de agressividade, elas vêm de um coração temeroso, muitas vezes. Né? Não de um coração pleno, ou que sabe que tem poder ou força, mas daqueles que precisam provar que não estão com medo. E, ao fazê-lo, mostram que tem, sim, uma preocupação. Então, interessante. Então, aqui, a gente tem o povo, no começo do livro de Êxodo, na escravidão. Aí vem o chamado à liberdade. Eu não vou contar a história inteirinha, mas, basicamente, Deus ouve o clamor daquele povo escravizado e decide levantar alguém para tirá-los da escravidão. E esse alguém é Moisés. E Moisés vê, um dia que ele está ali no campo, uma sarça, um mato que estava pegando fogo, mas não se ardia, não se consumia. Ele ficou curioso. Então, ele se aproximou. O Senhor, Êxodo 3, 4 e 5, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Interessante, né? Primeira coisa que ele fala, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E aqui a gente tem a primeira vez que aparece esse conceito mais assim introduzido de santidade no texto. E aí a libertação vem por meio então de um Deus que é santo. E por isso que Deus pede para ele não se aproximar, porque ele estava correndo um risco ali. E muitas pessoas discutem essa questão de tirar as sandálias e alguns arqueólogos aí entendem que nos costumes daqueles povos, especialmente dos egípcios, era comum quando você entrava na presença de divindades, você ter que tirar o seu calçado. Então, aqui Deus estava dizendo, olha, você está na presença da divindade. Então, cuidado. Legal. Aí, em seguida, Deus dá instrução a Moisés. Tem as 10 pragas, a última praga do primogênito. Institui-se a primeira Páscoa ali. Quando isso acontece, então, Deus fala, em Êxodo 12, 2, quando eles estão para sair, constituem a primeira Páscoa, Deus fala assim, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E é interessante esse conceito, porque tem um povo na escravidão, Deus vai libertar o povo, e a primeira coisa que ele faz ao retirar o povo é dizer, olha, nós vamos dar aqui, eu coloquei um anglicanismo aqui, reset do mindset. Né? Vamos dar um reset nesse negócio, vamos recomeçar, vamos dar um reinício. Então, esse deverá ser o primeiro mês para vocês. A gente vai reiniciar, literalmente, a história desse povo com essa libertação. Então, Deus reinicia a história do povo a partir da libertação deles. Muito bem, e eles saem. E aí você pensa, bom, eles saem, eles eram oprimidos, era uma cruel escravidão, eles vão sair em festa, em júbilo e contentes. E aí eles saem e a primeira coisa que acontece, eles encontram um obstáculo. Tem um mar para atravessar, não tem para onde voltar. E ao aproximar-se Faraó, Êxodo 14, 10, 12, porque Faraó se arrependeu de deixar eles saírem e resolve persegui-lo. Sempre é assim. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E eu posso te garantir que era uma visão aterrorizante. Não era um negócio assim, ah, tranquilo. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, presta atenção nisso aqui, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? E aqui eles falam, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Eu acho que essa era a última coisa que Deus queria ouvir do povo a essa altura. Ele vai, liberta esse povo, já demonstrou alguns sinais, eles viram as 10 pragas, eles viram os sinais que Moisés tinha feito diante do faraó e dos mágicos do faraó, e ainda assim, no primeiro aperto, a gente queria ter permanecido escravo. Então, apesar de serem de libertos, né, o povo ainda precisava aprender a ser livre. Você estar liberto não é a mesma coisa que saber ser livre, a pensar e se comportar como um povo livre. Eles ainda tinham a mentalidade da escravidão. Eu estou aqui livre, com a chance de seguir minha vida adiante, de andar com Deus, um Deus que me tirou da escravidão, e, de repente, na primeira sinal de dificuldade, eles dizem, olha, eu preferia estar no Egito, eu preferia estar lá, sendo escravo. A cabeça ainda não tinha dado aquele reset que Deus sugeriu ali atrás. Olha, vamos começar do zero? Eles não registraram. Muito bem, aí vem a vitória do Mar Vermelho, mas você sabe, o Mar Vermelho, eles passam, viram mais sinais, mais maravilhas. O texto fala que eles atravessaram em terra seca. E é legal, o Betinho comentou um pouquinho da questão do spoiler que ele fez do regimento interno, né? Eu vou dar um spoiler aqui hoje também, porque para quem está acompanhando a leitura bíblica, a leitura do ano, né? A gente deve entrar em Êxodo, se eu não estou enganado, sábado. Terminamos Gênesis, vamos chegar em Êxodo. Então, isso aqui para vocês já é um spoiler, vocês já vão chegar lá com um enredo na cabeça. Saudades da escravidão. Deus abre o mar, destrói o exército egípcio, eles entram no deserto. E aí, no deserto, Êxodo 16, 2 e 3, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Vocês estão vendo um padrão aqui? Está começando a aparecer um padrão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Antes eles queriam ser escravos, agora já tipo assim, tivesse me matado logo. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Então essa foi a postura que eles tiveram. Saudades daquela mentalidade de escravo. Eu estou aqui no deserto, não tem comida, a gente tem que dar um jeito. Lá eu não tinha que dar jeito nenhum. Lá eu era flagelado, era chicoteado, trabalhava até cair. E aí, se vocês pegarem o texto inteiro, quando tem aquela discussão toda no começo, vocês vão saber que até genocídio os egípcios praticavam. Começaram a matar os filhos deles, para que eles não proliferassem mais. Então, eles estão dizendo assim, a gente preferia ter nossos filhos mortos, porque lá tinha um pouquinho de carne, tinha pão. Vai entendendo a troca que esse pessoal está fazendo, a mentalidade que eles tinham, a mentalidade ainda de quem estava acostumado a viver na escravidão. Sofriam, mas eu sofria, mas as coisas me vinham na mão. Eu não precisava ir atrás de nada. Então, aquela mente ainda é escrava. A mente escravizada anseia pelo descompromisso da escravidão, porque você faz o que te mandam. É sofrido, mas você faz o que te mandam. E te joga algumas migalhas. E a gente se satisfaz nas poucas migalhas para não ter que ter o compromisso de ir mais além. Essa mente, ela vê a liberdade como um fardo. E muitas vezes a gente faz essa associação também com a santidade. E a gente acaba vendo a santidade como um peso, algo que a gente tem que fazer, porque Deus mandou. Romanos 12, 2 fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A correta visão da santidade requer uma mente renovada, transformada. E por isso que Deus estava querendo dar um reset na mentalidade dos israelitas. Como vemos santidade? E aí a pergunta fica para nós. Ainda com o olhar de escravo, ou nós já olhamos para a santidade com o olhar de seres que foram libertados? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar refletir um pouco hoje. Uma visão cultural, talvez, que as pessoas tenham da santidade. Tem duas coisas. Uma é a visão daquela pessoa que é mais religiosa. O Brasil hoje é um país predominantemente cristão, não necessariamente evangélico. Pelo último censo de 2010, creio que 65% a 68% da população se declarava de matriz católica. Aí você acrescenta outros evangélicos, carismáticos, etc. Esse número aumenta. Mas, majoritariamente, aquilo que a nossa sociedade e cultura acredita vai passar por esta visão, que é uma visão predominante da nossa cultura, de que se eu sou religioso, então eu olho para um padrão de piedade inatingível para o homem comum. Isso, para mim, é santidade. Uma vida de castrações e privações dos prazeres. Tanto que, se você quer ter uma vida santa, você precisa ser um recluso, ir para um convento, ir para um mosteiro e se dedicar integralmente àquela vida desconectada das questões materiais. Isso é uma visão de santidade, algo inalcançável, algo longe. Uma outra visão, a visão talvez da pessoa que não é religiosa, é que santidade é um atributo negativo. Uma pessoa que se diz santa é uma pessoa arrogante. Uma pessoa assim, presunçosa, né? Gente que se acha. Né? Não gente que curte gente, mas gente que se acha. E aí você tem ali o grupinho ali nas nuvens, e um fala assim, lá vem ele se achando mais santo que os outros. Né? Percebe que ele tem duas auréolas, ele está no... Para quem consegue ver aqui na pontinha. Então ele está se achando ali. É muito forte na nossa cultura a associação que se faz de santidade com restrição, com castração, com privação. Para você ser santo, você tem que abrir mão das coisas. Ser livre é não ser santo. Para você ser livre, você não pode pensar em santidade, porque a santidade vai te restringir. Tem um grande filósofo e poeta brasileiro chamado Roberto Carlos, que ele meio que colocou isso muito bem na minha interpretação, numa música dele, em que ele fala: tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda. E aí a gente adaptou para falar tudo que é bom. Na internet você põe, tá, tudo que é bom, mas o original é esse, tá? Tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Então, reforça essa imagem de que se é bom, tá fora do meu alcance, é proibido. Eu gosto das coisas que são proibidas. Por quê? Porque se há prazer, se há alegria, se há satisfação, então tá no lado da restrição. O que se pode fazer é aquilo que não é permitido, é o que eu quero fazer. E aí tem uma outra também, que eu não coloquei aqui, mas que me veio à cabeça, que é aquela Não Existe Pecado do Lado de Baixo do Equador, imortalizada pelo grande Ney, mas que é do Chico Buarque e Rui Guerra, se eu não me engano. Mas também essa ideia de que o pecado, ele castra, ele restringe, a ideia de santidade, desculpa, castra, restringe. Então, para eu fazer as coisas que me divertem, eu preciso excluí-las como pecado. Não pode ter pecado, porque sabe-se que tudo que é bom é pecado. Isso na cultura, né? E aí, se santidade é uma mera moralidade, se santidade é só cumprir regras e não cumprir regras, é uma lista de faz e não faz, é só constrangimento, e Deus é quem dita as regras, então, segundo a cultura vigente, né, segue que seria Deus o grande estraga-prazer do universo? É para isso que ele está aí? Tudo que é legal, não pode. Você vai fazer uma coisa bacana, aí não. Mas só um pouquinho, não. Ele é o grande fiscal do universo e está aí para restringir, manter você na linha, na ordem, né? É isso mesmo? Será que é isso que a Bíblia nos fala sobre santidade? Vamos ver. Talvez uma visão melhor venha de Levítico. E antes de eu ler o texto, é curioso, porque eu tive uma troca de informações com uma pessoa recentemente que estava me falando sobre as coisas absurdas que tem em Levítico, porque Deus é uma pessoa irrazoável e não faz sentido algum, porque tem um monte de regra que não faz sentido e um monte de regra que é um monte de picuinha. Claro, se a pessoa lê Levítico sem a menor compreensão, é isso que ela vai achar. Mas aí, em Levítico 11:45, diz assim: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Então, aqui ele está fazendo aquela referência da jornada do Êxodo que a gente está falando até agora. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. O que essas pessoas não entendem quando olham para Deus como grande fiscal é que santidade é um atributo de Deus, é quem ele é. Não é como se Deus pudesse ser A ou B e escolhe ser o grande chato do universo que vai tolir e castrar todo mundo. Não é isso. Santidade é a natureza de Deus, é quem Deus é. Eu gosto muito de uma série, talvez alguns já conheçam, você acha no YouTube, chamado The Bible Project. Esse pessoal, esse é o projeto da Bíblia, né? Numa tradução meio solta, e eles fazem vários vídeos sobre conceitos bíblicos e livros da Bíblia, tudo explicadinho e com animação, é bem legal. A gente chegou a passar no PG esse vídeo que fala especificamente sobre a santidade, e ele traz uma metáfora que eu acho maravilhosa para o que é santidade. Ele fala que a santidade é como o sol. O Sol, dizem os cientistas, está a 150 milhões de quilômetros de nós. No entanto, aqui da Terra, você sente o calor, ele é fonte de vida, você percebe a luz, ele aquece, ele ilumina. Então, o Sol é poderoso, porque a essa distância ele consegue alcançar e aquecer. Mas esse mesmo poder que traz vida, se você decidir fazer um tour até o Sol, adivinha o que vai acontecer? Você vai ser fulminado. Não vai sobrar nem o carvão. Então, santidade é isso. Não é uma opção moral que Deus faz de não gostar daquilo que é errado. Santidade é quem Deus é. E, ao se aproximar de algo que é santo, ou, no caso, de alguém que é santo como Deus, você precisa estar em condição de santidade. Porque, se você não está, tudo aquilo que é impuro vai ser consumido, vai ser fulminado. A santidade, como fogo, consome e aniquila o que é impuro. Purifica, destruindo as impurezas. Então, em Hebreus tem um texto que é conhecido, Hebreus 12:29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E as pessoas olham para esse texto e falam assim, ah, que Deus é bravo, né? Por isso que ele é fogo, né? Ele é bravo. Não, ele literalmente é fogo. Então, tem um texto em que o profeta vê a Deus e diz que em torno deles tem querubins e eles têm aquelas asas e eles cobrem o rosto e eles brilham, mas o brilho não é deles, o brilho é o que vem do próprio Deus. E eles não conseguem estar perto de Deus, embora eles sejam puros também e santos, e olhar para Deus, eles têm que cobrir o rosto. O tamanho é a força daquela luz. Então, acho que o sol explica bem. Muito bem, então, mas por qual motivo Deus exigiria a santidade de nós, se Ele é tudo isso, se Ele é tudo poderoso, e Ele sabe que nós somos pecadores? A resposta pode surpreender, não é porque Ele é o grande fiscal do universo, ou aquele que quer controlar todo mundo. É por amor. Por amor para tornar possível um relacionamento nosso com Ele. Se tudo que chega perto do que é santo e não é santo é fulminado, e Deus quer ter um relacionamento de amor e comunhão com você, você precisa estar santo. Vocês estão me acompanhando? Então, quando Deus fala, olha, sejam santos, porque eu sou santo, Ele não está falando assim, eu sou moralmente superior a você, então vocês têm que chegar no meu nível. Ele não está falando isso. Ele está falando, eu quero ter vocês comigo, eu quero caminhar com vocês, eu te amo, mas para que a gente possa consumar esse andar juntos, eu preciso que você possa suportar a minha presença. Percebe? Então, isso muda um pouco a nossa ideia do que talvez seja aquela ideia moralista de santidade. Muito bem, por que a santidade? Hebreus ainda 12, 14 fala, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a gente está continuando no mesmo tema. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. É a nossa função, é o nosso propósito. No comecinho da Ibira, a gente estava falando de uma série sobre Gênesis. E falamos muito sobre isso, do porquê que foi criado, por que Deus criou e o que Ele queria, e como Ele caminhava com Adão no jardim. É por isso que Ele nos criou, para ter comunhão conosco. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Romanos 6,16 fala, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, olha a palavra escravo aí, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos para o pecado, que leva à morte, ou obediência, que leva à justiça. Então, agora, a gente tem essa imagem da escravidão, mas não mais escravo dos egípcios, escravo do pecado. O pecado nos escraviza e impede que nós tenhamos essa comunhão que Deus deseja ter conosco. Isaías 59:2 fala, mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Nascemos escravos do pecado. Santidade é liberdade do pecado. para finalmente podermos ter comunhão plena com Deus. Mas, como a gente viu no exemplo lá do povo de Israel, é preciso aprender a liberdade. Então, primeiro passo para aprender a liberdade: aceitar Jesus como seu Salvador e Libertador. Moisés foi o libertador, Deus foi em última análise, mas através de Moisés, o libertador daquele povo do Egito. A nossa condição de pecado requer um libertador que seja santo e puro e que não tenha pecado. E esse alguém é Jesus. Ele cumpriu por você a santidade exigida por Deus. João 3,16, todo mundo conhece, mas um antes e um depois, João 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente, olha a relação com Moisés e o povo aí de novo, né? No deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Uma das minhas dificuldades com a santidade, minha pessoal, mesmo depois de convertido, eu tinha sido, né, vamos dizer assim, para fazer o paralelo, já sido liberto do Egito, eu tinha aceitado Jesus, me converti, reconheci Ele como meu único Senhor e Salvador, mas eu tinha um negócio na minha cabeça, que era aquela mente do escravo ainda, sabe, como a gente viu nos egípcios, eu reclamava de coisa que eu não tinha que reclamar, e uma das coisas que eu tinha era medo, medo da santidade. Aí vamos dizer assim, ah, mas é normal, né, se Deus é fulminante, você tem que ter medo mesmo, né? É bom ter precaução. Mas, nesse caso, não era um medo bom. Porque aquele medo me paralisava. E eu pensava assim, se eu for me aproximar de Deus e pedir para Ele me santificar, eu sei o que vai acontecer. Eu vou ter que ir lá na frente da igreja, falar meus pecados todos. Aquilo que eu fiz aquele dia lá vai aparecer no telão da igreja. Aquelas coisas que eu andei vendo que eu não devia ver, todo mundo vai saber. Eu vou ser humilhado. Esse negócio não vai dar certo. Eu não quero ser humilhado, não quero ser esmagado pela força onipotente de Deus. Eu amo a Deus, mas peraí também, né? Então eu tinha isso no meu coração. E foi uma jornada. Deus teve muita paciência comigo, como Ele teve também com o povo de Israel, para chegar no ponto de entender exatamente isso. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito. A vinda de Jesus foi para cumprir a exigência que Deus tinha de santidade para se relacionar com Ele. Por isso que Jesus veio. Mas a iniciativa veio da parte dEle. E semana passada o Betinho falou sobre o plano perfeito, e ele falou de como construir a Torre de Babel, e as pessoas estavam loucas para chegar no céu e não atingiram, era impossível, mas que Deus olhou e Deus veio. E Deus interveio, ou interviu, como você preferir. Depois alguém me manda lá, não. Qual que é o... E se a gente lembrar Gênesis, a mesma coisa acontece. Quando Adão cai, o que ele faz? Ele se esconde. E, de novo, Deus vai até ele e fala, Adão, o que aconteceu? Onde você está? Por que você está escondido? Então, essa ideia de um Deus tirano é uma ideia que não é verdadeira. O diabo, ele é mentiroso. E tudo que ele puder fazer para manter você preso, ele vai fazer. Veja, o faraó, depois que deixou o povo sair, ele se arrependeu e foi atrás. Tipo assim, não vai escapar fácil assim, eu vou atrás. Então, às vezes, a gente tem uma experiência de salvação, de conversão verdadeira, genuína, a gente aceita Jesus, a gente entende, mas ainda tem umas prisões na nossa mente, e essas prisões precisam ser quebradas. A gente precisa parar de pensar que Deus é um malvado e tirano. Olha, ele deu o primeiro passo para a sua salvação. E não foi um passo pequeno, ele mandou seu próprio filho para morrer no seu lugar. Então, confia no amor de Deus. Se você hoje tem alguma dúvida sobre ser santo, qualquer dúvida no seu coração sobre andar no caminho da santidade, não tenha medo. Deus é amor. Ele te ama. Ele é um Deus bom. Portanto, Romanos 8, 1 e 2, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele não quer te condenar. Ele não quer te apontar o dedo. Ele não quer te esmagar. Confia no amor de Deus. Não compartimentalize a sua vida. Deus mexe aqui, mas aqui eu sei que o negócio está sujo. É o quartinho da bagunça, né? Essa área aqui, melhor Deus não mexer, vai que... Abra tudo a sua vida para o Espírito Santo, sem medo. Não tenha medo. Não devemos ter medo da santificação. Devemos confiar que Deus é bom. Ele é amor e misericórdia e provou isso na pessoa de Jesus Cristo. Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós... ainda pecadores. Entenda o que isso está dizendo. Você é pecador. Deus já sabia. Ele te amou primeiro. Então, aquele quartinho da bagunça que você tem na sua vida, ele já sabia. E mesmo assim, ele te amou. Ele provou esse amor através de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse medo que você tem de chegar perto de Deus e falar, me santifica, ai não, vou ser fulminado, esse é um medo irracional. Esse medo não faz sentido. Ele já te amou. Ele já te amou. Não há mais condenação. Deixa ele trabalhar em você. Andando em santidade. Muito bem. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz Gálatas 5:1. Portanto, permaneçam firmes. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Como fizeram os israelitas. Ah, melhor era que nós estivéssemos lá comendo cebolas e carnes, mas escravos ainda. Não, não deixe isso acontecer com você. Sejamos firmes na nossa peregrinação rumo à santificação e plena comunhão com Deus. Filipenses 3:13-16 diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. E aí é interessante isso que Paulo fala, porque o dilema acontece, tá bom, você está falando para eu ir e me entregar, você está falando para eu confiar que Deus é amor, você está falando para que Deus me mova adiante e que eu devo me entregar para esse amor e me santificar. Mas e aí? E se eu tiver que deixar de me relacionar com tal pessoa? E se eu tiver que deixar tal situação, ou tal hábito, ou tal... E aí você sabe quais são as suas barreiras, né? Por isso que Gálatas fala para você não voltar para trás. Mas não só isso, se concentra naquilo que vai te levar adiante. Ah, Paulo, mas é que você não conhece, você não sabe. Eu tenho um negócio que é muito difícil. Olha, se eu te contar, até você ia ficar de cabelo em pé, né? Não tem muito aqui. Paulo diz, eu não penso que eu já alcancei a santidade. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não estou no topo do Olimpo. Não é isso. Eu não estou me achando melhor que ninguém. Eu não estou com duas auréolas, como foi a imagem que a gente viu. Mas ele fala, eu prossigo, no 14, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de diferente modo, isso também Deus lhe esclarecerá. Mas tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se Deus já te ensinou, já te corrigiu em um assunto da sua vida, viva de acordo com isso, mas aqueles que você ainda não conseguiu alcançar e compreender, não deixa que isso te paralise. Não fica falando assim, ah, mas isso aqui eu não entendo, então eu não vou. Vai. Deixa Deus trabalhar. Ele é bom. Ele é misericordioso. Santidade não é somente moralidade, é uma mudança de mente, mente e um coração transformado, não tinha que ter aquela vírgula ali, né? E um coração transformado à imagem e semelhança de Cristo. Santidade não é moralidade, não é regra de faz e não faz. Santidade é um coração e uma mente transformadas. Uma mente e um coração que deixam de ser escravos do pecado. E, embora se reconhecendo pecador, ousam, pela graça de Cristo, andar em direção a um Deus santo, sem medo de ser por ele fulminado. Porque ele já falou que ele não vai te fulminar, ele não vai te condenar, porque ele te ama. E ele quer se relacionar com você. Os frutos da santidade. Finalmente, chegamos ao final. Último capítulo do Êxodo, hein? Vocês acharam que a gente não ia chegar. Mas nós chegamos. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus pediu que eles fizessem, vocês vão ler, esse aqui é o spoiler, mas vocês vão ler agora, começando a semana que vem, Êxodo, e ele pede que eles façam a tenda. Essa seria como uma casa, mas na época não tinha os tijolos todos, fizeram um tabernáculo, uma casa, e Deus ia habitar ali. Então, durante essa jornada toda que eles estão fazendo pelo deserto, depois de libertos, Deus está orientando e falando para eles como se comportar, como que eles tinham que ser, o que eles tinham que fazer para serem santos, porque Ele, Deus, é santo. E nessas conversas todas teve muita discussão, vai e vem, gente até que morreu, mas no fim eles chegaram. Apesar das durezas da jornada, Deus habitou com o povo até o destino final. Deus andou com eles. Aquilo que era o intento de Deus de ter comunhão e caminhar junto se cumpriu. Não pelo povo, como nós vimos, mas por ele. Porque era do interesse dele amar e se relacionar com aquele povo, assim como é conosco. Voltando a Hebreus 10:15-17, O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. E acrescenta, Deus, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Olha ali, as mentes e os corações agora vão estar transformados. Aquelas leis que eram regras de moralismo, agora vão estar no coração. Um coração desejoso de ser santo para se aproximar de Deus. Jeremias 29:11, chegando já perto do fim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Confia. Confia que Deus quer te dar esperança, um futuro. Ele não quer te prejudicar, Ele não quer o teu mal. Essas regras não são regras que são colocadas para Ele te castrar e te oprimir. Ele quer um povo santo que ande com Ele. E aí, como semana passada o Betinho falou sobre o plano perfeito, então é isso. Deus também faz planos. Planos que incluem você. Já pensou nisso? E são planos bons. E eu estou aqui hoje para falar só uma coisa para vocês. Vale a pena. Vale a pena confiar que Deus quer o seu melhor. Vale a pena confiar que Deus quer transformar você para ter comunhão com Ele, para estar mais perto dEle. Vale a pena se santificar. Não é um peso, não é um fardo. Na verdade, andar em santidade é andar em liberdade. Só os livres podem andar em santidade, sem aquela mente antiga da escravidão. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu amor manifesto em Cristo Jesus. Te agradecemos porque, embora nós fôssemos pelo nosso comportamento, pela nossa natureza, dignos de sermos fulminados, Pai, o Senhor usou de misericórdia para conosco. O Senhor mandou Jesus morrer por nós. E nós não merecíamos, mas que o Senhor encontre em nós um coração que aceita essa proposta de andar contigo, seja no deserto, seja na jornada até a eternidade, seja onde for, Pai, que a gente não possa se furtar, se negar a ter essa comunhão com o Senhor. Que a gente não deixe que a mentira, que a cultura, que o mundo, que o diabo implanta nas nossas mentes prevaleça, Pai, de que o Senhor é um Deus mau, de que o Senhor quer o nosso mal, de que o Senhor vai nos fazer sofrer apenas por algum desejo sádico, Pai. Que o Teu Santo Espírito revele a cada um hoje o Deus que é amor, que é misericórdia, um Deus que abraça, um Deus que amou primeiro, um Deus que enviou Jesus antes mesmo do ser humano fazer um movimento em sua direção. O Senhor já nos buscava, Senhor, que o Senhor possa achar em nós um coração que responda, Pai, com alegria, olhando santidade não como uma prisão, mas como o sermos livres para andarmos contigo. É o que eu te peço, Pai, a começar em mim, em nome do Senhor Jesus. Amém.